é normal que se converse. E o que veio do lado daqueles que estavam lá no sítio eram coisas ali que podiam ter, obviamente, um viés, uma percepção de quem era o Lula, mas não tem nada a ver com as provas materiais encontradas. O sítio, por exemplo, em Atibaia, era do Lula. O outro lá era um dono laranja. Então, isso é o que importa. O PT está com um desespero numa narrativa, o problema é que ele conta com advogados de defesa dentro do STF.
10 horas da manhã.
Repita.
10 em ponto.
Termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, espectador, obrigadíssimo pela sua audiência. Continue com a nossa programação, lembrando todo o conteúdo disponível no Panflix. Até amanhã, Adriana.
Valeu, Thiago Berrache. Boa tarde para você de terça-feira e também para todos que estão nos acompanhando, ligados aqui na Jovem Pan. Até amanhã.
Até amanhã.
Camisinho é nas lojas 100. Crédito super fácil, feito e aprovado na loja. Notebook positivo, dual core, memória de 4 GB, HD de 500 GB e teclado numérico. Nas lojas 100, só 2.490 à vista. Ou em 10, de 249 por mês, sem juros. Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi. Nas lojas 100, só 1.140 à vista. Ou em 10, de 114 por mês, sem juros.
É, sempre tem amor também, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem. Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show.
Bom dia pra você, minha excelência, o nosso ouvinte, o nosso espectador aqui da Jovem Pan. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira por aqui, das 10 às 11h30 da manhã. Está no ar o nosso Morning Show, tudo bem, gente? Vamos chegando, vamos nessa, até às 11h30 da manhã. O programa tem muita pauta boa, relevante, para te informar, te divertir nesta terça-feira. Então te faço aquele convite de todos os dias. Vamos nessa, fica com a gente até o final. Gente, qual será o futuro político de Rodrigo Maia, hein? Se sentindo traído pelas próprias lideranças do Democratas, o partido dele, o presidente, ex-presidente da Câmara dos Deputados, procura uma nova casa. O PSDB, representado pelo governador de São Paulo, João Dória, já convidou o deputado para integrar a legenda e a decisão deve ser tomada nos próximos dias. Hoje, aqui no Morning Show, Joel Pinheiro da Fonseca, Adriles Jorge e Companhia Limitada debatem sobre qual o caminho que o parlamentar deve seguir. Também no programa desta terça-feira, você vai ver que a chapa Bolsonaro-Mourão será julgada hoje no TSE, hein? Sob investigação de disparos de fake news na eleição de 2018. E o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, vai participar de um evento do PT em defesa de Lula. Já já a gente vai te contar tudo. Você ainda vai saber o que disse o cineasta Woody Allen no Bial sobre as acusações de ter abusado da própria filha e o desabafo da apresentadora Sônia Abrão contra o Projota, um dos vilões do Big Brother Brasil. Se você não conhece ainda, gente, o Clubhouse, a nova rede social do momento, fica ligado que a gente vai falar tudo e muito mais sobre esse novo aplicativo que surgiu por aí. Tudo isso e muito mais no Morning, que está começando agora no seu rádio, no YouTube e na Panflix. Bom dia, Paula Carvalho.
Bom dia. Vou dar um spoilerzinho desse Clubhouse. Opa. É só áudio, gente.
Só áudio.
Só áudio.
Só manda áudio, Paulinha.
Só pode mandar áudio. Só quem é convidado, quem tem iPhone. Daqui a pouco o Aros vai trazer os detalhes. Mas por falar em áudio, tem um tipo de áudio, né, que a gente manda onde? No Zap. Acho que o Zap é mais popular, todo mundo tem. E o que a gente quer saber é hashtag manda o áudio quando? Quando é que você recorre ao áudio? Você manda pequenos podcasts ou coisas assim, nossa, só uma gargalhada para pontuar a conversa? Não sei, sim, né? Ou você explica coisas longas ali, ou áudios picados? Então participe aqui do programa, a hashtag é manda o áudio quando. E claro que você pode mandar áudio pelo Twitter, será que dá ainda? Lembra pelo que eles Twitter, testaram?
É, acho que ninguém escuta, né, Paulo?
Eles testaram! Eles testaram!
Ninguém escuta!
O Twitter testou a possibilidade de postar áudio, talvez não tenha dado muito certo, exatamente.
Mande
áudio escrito pra gente poder passar aqui no telão. Acho que até um videozinho, se alguém quiser se arriscar, eu vou tentar mandar aqui pra gente passar.
Oba!
Uma hashtag mando áudio quando.
Muito bem. Vinícius Moura.
Tudo bem?
Bom dia pra você. Gostei muito da sua imitação do Gil do Big Brother. Ficou maravilhoso.
Na hora do BBB a gente repete aqui.
Aguenta aí que daqui a pouquinho a gente vai refazer a cena,
tá certo,
de ontem.
Guardando ouro.
É. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, bom dia pra você. Sempre bom vê-lo por aqui, viu?
Bom dia, Paulo Matias. É um prazer pra mim quando o universo permite que a gente esteja junto aqui no mesmo espaço. Só deixando claro para todo mundo, eu adoro receber áudio, pode me mandar. Eu demoro uns 5 dias para ouvir, tá? Mas pode mandar.
Muito bem. Áudios de até quanto tempo?
Um minuto, vai. Um minuto é um, né, tamanho, é um tamanho razoável. Mais de um minuto, você já dá aquela preguiça ali.
Aí fica chato. Fica, né, chato. Aí vira miss. Bom dia, Adrilho Jorge.
Bom dia, Paulo Matias. Eu só mando áudio quando eu tenho algo muito longo a dizer. Ou seja, quando eu vou escrever um ensaio.
Ou seja, sempre.
Ou seja, aí eu falo em 4, 5 minutos, no máximo, sempre. Não passa disso. Agora, o universo do Joel, que ele me confessou ali na sala de maquiagem, é onde aponta o prazer dele. E aí, como ele pode fazer home office, o universo está no mundo inteiro. Onde o prazer aponta, Adrilho, Joel vai.
Adrilho, quando você ama.
Adrilho,
o que ele falou?
Só a Lumena falando agora.
Você parece a Lumena, Adrilho.
É o seguinte, gente, quando você ama seu trabalho, você pode estar trabalhando de onde quiser, que você vai estar feliz.
Namoro é um trabalho. Sim.
Como você tá fofo hoje, João. Impressionante, né, Paula?
Sempre com uma palavra afetuosa.
Ai, ai. Vamos começar o programa de hoje, turma. Vamos. Vamos começar o Morning Show de hoje com uma notícia bem importante, hein? A chapa Bolsonaro-Mourão estará sob julgamento hoje no TSE, hein? Por investigações de disparo de mensagens falsas nas eleições de 2018. Agora vai. Os detalhes a gente confere na reportagem da Camila Yunis.
O Tribunal Superior Eleitoral julga hoje duas ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. O presidente e o vice são alvos de investigações que apuram disparos em massa de fake news no pleito de 2018. Com relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, os magistrados decidirão nesta terça-feira se prosseguem ou não com o andamento das ações. A Procuradoria-Geral Eleitoral pediu quebra dos sigilos bancários e fiscal de 4 empresas que teriam efetuado os disparos. Também será analisado o mesmo pedido em relação ao empresário Luciano Hang por supostos envios de fake news por WhatsApp. A defesa de Hang diz que há uma confusão entre o impulsionamento nas redes sociais e no perfil pessoal do empresário. A PGE alega que o WhatsApp informou ter detectado comportamentos anormais por parte das empresas. Duas ações são movidas pela coligação Brasil Soberano, formada pelo Avante e pelo PDT. O presidente Jair Bolsonaro nega qualquer envolvimento com os disparos em massa de fake news. Caso as ações sejam procedentes, o presidente da República pode ser afastado do cargo.
Muito bem, vamos debater este julgamento que acontecerá hoje aqui no programa. Adrilles Jorge, agora vai?
Agora vai. Vai dar em nada, vai dar em água. Fake news, boato, mentira existe desde o princípio da civilização e da organização política dos povos, né? A linguagem nasce exatamente da fofoca disseminada. O que está acontecendo agora é simplesmente a materialização virtual da fofoca. Mas eu posso dizer e projetar que a materialização disseminada da fofoca e de fake news também coube à grande mídia da imprensa que tinha o ojeriza ostensiva ao Bolsonaro, quando publicou, por exemplo, a imensa fake news de que pessoas estavam fazendo suásticas, tatuando suásticas, justamente, coincidentemente, em departamentos de redes de ciências sociais, né? Eventualmente, nossa, todos os candidatos propagaram algum tipo de disparo de WhatsApp. E campanha meu caro. Campanha é a mesma coisa que mensagem publicitária. Ninguém acredita que você vai ficar mais belo, saudável e forte tomando Coca-Cola. Então a gente entra no terreno da subjetividade de uma campanha publicitária em nome de um candidato e contra, eventualmente, outro candidato. É ridículo. O Bolsonaro teve uma das campanhas mais baratas da história da política brasileira, menos de 1 milhão, que dava para fazer uma campanha de, sei lá, de prefeito de Mogi Guaçu. Já houve um condenado, que foi o Fernando Haddad, por fazer disparos de WhatsApp com notícias não muito alvissareiras em relação ao seu oponente Bolsonaro, como toda a mídia, como todos os candidatos. Provavelmente todos os candidatos fizeram algum tipo de disparo, em maior ou menor medida. É uma situação absolutamente inócua, ou seja, é uma legislação frágil em nome de disparo de WhatsApp, achar que tia de WhatsApp falando boato, coisa que sempre houve na história da política, volto a repetir, ter elegido Bolsonaro ou quem quer que seja.
Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca com certeza acha algo diferente, né?
Olha, quanto ao desfecho prático, não. Nisso eu e a Adelisa estamos de acordo. É óbvio que o TSE não vai tirar o mandato do Bolsonaro, o terceiro ano de governo, não vão anular a eleição. Isso não tem a menor chance de acontecer. Agora, quanto à discussão do mérito, isso é algo que deveria ter sido julgado lá atrás. E tem mérito. Primeiro, diferente do que o Adrilho está falando, não. Se sua campanha está patrocinando calúnia, difamação de outros, isso tem que ser punido, sim. Isso não pode ser tolerado, isso não pode ser permitido. Nesse caso aqui é mais complexo. Por quê? Porque, primeiro, é um dinheiro não contabilizado na campanha, são disparos que não eram oficiais da campanha. Né? O Bolsonaro gastou 8 milhões, mas quantos empresários paralelamente gastaram? E outra, era um dinheiro que vinha de empresas. Pela legislação eleitoral brasileira, é proibido empresas financiarem campanhas eleitorais hoje em dia. Já foi permitido, hoje em dia é proibido, inclusive eu concordo com essa proibição, porque ela barateou muito os custos das campanhas, mas se a empresa está ali financiando campanha via Caixa 2, fazendo uma campanha paralela, isso tem que ser identificado e tem que ser punido sim. Eu achei curioso, porque lá atrás, eu lembro quando, acho que foi a Folha que deu essa reportagem de que empresários estavam disparando mensagens contra o PT e os empresários negaram e tudo. Agora o Luciano Hang nem nega mais, né? Vocês viram? Ele simplesmente diz, não, peraí, vocês estão confundindo o perfil da empresa e o perfil do empresário, da pessoa física, ou seja, está admitindo que realmente deve ter pago, sim, para fazer disparos em massa de fake news e de difamação via WhatsApp. Agora, não vai acontecer em nada e outra, teria que ter visto todo mundo, não deve ter sido só ele também que fez esse tipo, tentou usar, o Bolsonaro usou muito mais, usou de forma muito mais bem sucedida as redes sociais, mas certamente não foi o único, teria que ter sido visto lá atrás e de forma mais ampla. Então, vendo agora, em 2021, é óbvio que não vai dar em nada.
Então, mas agora, até mais importante do que esse julgamento, que realmente não vai dar em nada, já está no terceiro ano de governo, mas era importante que o TSE se cercasse sobre o que fazer para as próximas eleições, o que fazer para 2022, como atenuar esse problema dos disparos em massa, que existe, isso daí todo mundo sabe, não é só a chapa do Bolsonaro e Mourão que deve ter se utilizado disso, não, outras chapas também. Agora, como corrigir esse problema, eu acho que é uma discussão muito mais importante que poderia estar sendo feita já, para que isso não influencie tanto na eleição de 22.
E se eu não me engano, então, Vini,
Essa é a pergunta que nós temos que responder. A gente tem que responder é a seguinte.
Mas é o que eu vou falar isso
o
agora.
O impulsionamento das mensagens influenciou de alguma maneira o resultado de 2018?
Claro que não.
Por exemplo, vamos imaginar um segundo turno. Bolsonaro e Haddad. Tira esses impulsionamentos. O Haddad estava eleito, então?
Tinha rede social.
Eu vou trazer um ponto justamente sobre isso, Adelis. Espera aí. Dentro da lei, dos gastos declarados, porque era permitido, era uma forma de campanha você fazer impulsionamento em redes sociais e os candidatos declaravam quanto cada um gastou. Um dos que mais gastou era o Henrique Meirelles, que teve uma votação inexpressiva no final das contas. Até foi bem considerando o perfil dele, mas foi dos menores ali. Então, não é só o fato de você estar impulsionando, não, que te garante uma vitória. Então, a gente tem que perder isso. Acho que as pessoas têm que perder essa impressão de que, quando o cara da extrema-direita ganha, é porque algo foi profundamente manipulado no sistema, sabe? Nos Estados Unidos culpavam a Rússia. De fato, a Rússia ajudou a impulsionar lá com alguns milhões de dólares, mas não foi a interferência russa que deu a vitória para o Trump lá em 2016. Assim como eu não imagino que tenha sido esses contratos de empresários, embora ilegais, não foram ilegais e deveriam ter sido julgados, mas não imagino que tenha sido isso que deu a vitória para o Bolsonaro, não, embora seria legal saber quanto. Porque o Bolsonaro declarou, se não me engano, 8 milhões. Quanto foi a campanha paralela? No mundo, no mínimo, seria legal saber
disso. Foi 8 milhões, foi 2 milhões, foi uma coisa...
Não, a campanha paralela.
absolutamente irrisória a campanha do Bolsonaro. Eu volto a dizer, respondendo a pergunta do Vini, que é, não há muito o que se fazer. A campanha de WhatsApp é como exatamente um boato de uma conversa informal. Uma tia fala para outra, que fala para o irmão, que fala para um amigo, que eventualmente se dissemina. O disparo de WhatsApp tem um alcance maior e mais efetivo, de fato. Mas é uma boataria. Uma boataria não influencia legitimamente na consciência do cidadão. E outra coisa, eu acho que é menosprezar, mais uma vez eu digo aqui, é uma premissa elitista achar que o sujeito vai ser influenciado diretamente pela boataria do WhatsApp. Se há fake news, volto a dizer, em WhatsApp, em boato de WhatsApp, quer seja disparado ou não, hoje em dia a gente percebe que há fake news também na premissa de uma mídia que, como o Joel falou...
Isso é delírio, né, Adelio?
Você acabou de concordar comigo. Delírio. Como o Joel falou de brilhantemente, que acha que toda a extrema-direita, e que não é o caso do Bolsonaro, toda direita que ganha, é feito como um tipo de manipulação, de alguma coisa de orquestração do mal, que foi feito deturpações do processo eleitoral para que Bolsonaro ou qualquer outro candidato de direita seja eleito. Você tem toda a razão e a mídia corrobora essa versão e, eventualmente, a justiça eleitoral acaba caindo nessa bobagem da lista.
A gente está de acordo em não dizer que o Bolsonaro ou o Trump ou qualquer outro ganhou por causa de manipulação e disso tudo. Agora, práticas ilegais devem ser coibidas e seria muito bom saber a extensão da prática ilegal na campanha do Bolsonaro. E, por fim, cuidado, hein? A tia dando uma mensagem de WhatsApp, não, impulsionar a mensagem não é isso. Existem empresas que compram centenas, milhares de celulares, cada um com várias contas, ficam funcionários mudando a conta e mandando as mensagens. Isso é o tipo de... Isso é o que é o impulsionador.
Eu só acho que
isso é diferente.
Eu também acho. É isso aí, Paulo. Isso aí, Paulo. É menosprezar a classe do
cidadão. As tias são melhores.
É ele que tem que escolher o que é relevante ou não.
Menospreza as tias não, Joel Pinheiro.
Ô, Paulo, tem outro ponto aí também. Uma coisa é o impulsionamento das mensagens e a outra coisa é saber utilizar também a comunicação digital. Saber utilizar as redes sociais. E isso o Bolsonaro domina. Né? E quem segue ele domina também. É, e os outros estão ainda caminhando.
Não, acho que também tem uma diferença entre impulsionar uma mensagem e impulsionar fake news, né?
Não, mas aí
é totalmente diferente.
Totalmente diferente. Uma coisa é falar.
A verdade não é subjetiva. Não, peraí. Toda mensagem publicitária de uma campanha eleitoral.
Olha, a Paula jogou
boa.
Botou fogo.
Briguem.
Você vai dizer que toda mensagem publicitária é real? Coca-Cola te faz mais bonito?
Não. Existe diferença entre mensagem publicitária e mentira, e difamação e calúnia de outra pessoa.
O problema é fazer quem que vai...
Quando dizem que o Jean Willis tramou o assassinato do Bolsonaro, você acha que é igual a propaganda da Coca-Cola? Você acha que é equivalente?
Eu acho que o discurso do Jean Willis
é óbvio que é totalmente... Ah, então, desculpa, você tá ajudando a propagar fake news, porque você tá dizendo uma calúnia
quando
sobre alguém.
Quando dizem que o Bolsonaro é fascista, genocida, é uma
isso
verdade?
É uma interpretação, Andrés. Agora, é óbvio, você não tá atribuindo um fato concreto. Se você disser o Bolsonaro roubou aqui...
Não, genocídio
o Bolsonaro...
fato,
não é um fato concreto. Se você disser que o Bolsonaro roubou nesse caso...
Aí é.
Se o Bolsonaro aqui roubou...
Ah, falar que é assassino calúnia. Em massa é verdade.
Falar, ele é um canalha. Isso não é um fato
genocida,
concreto.
Genocida
também é um xingamento. Dele.
Ah,
xingamento.
Entendi.
Chega. Eu sei que vocês ficaram exaltados.
Eu não ia falar nada, né? Mas achei legal, Paulinha, trazer esse ingredientinho
puder,
pra animar.
Se você contribua mais, Paulinha. Também, porque senão a gente não consegue domar a selva.
Isso que o julgamento não vai dar em nada.
Não vai dar em nada. Mas a consciência bem formada sabe que ele é culpado.
Mas o júri aqui dá faniquito.
A consciência bem formada,
senhores,
conhece bem a culpa.
Vamos seguir na política aqui, porque o deputado federal Rodrigo Maia, do DEM, foi convidado pelo governador de São Paulo, João Dória, para se filiar ao PSDB. Vini, até o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, se pronunciou sobre o assunto, né?
É verdade, Paulo. O governador de São Paulo ontem, né, confirmou em entrevista coletiva que convidou Rodrigo Maia para integrar o PSDB. O Maia que está de saída do DEM, todo mundo sabe, né? Ele se sentiu traído aí pelo partido, depois que o partido desembarcou ali do apoio ao Baleia Rossi na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Tem trocado farpas aí também com as lideranças de alguns parlamentares ali, pessoas que integram o DEM, né, como o ACM Neto e também o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Então ele está em busca desse novo partido. E o Dória ontem, em entrevista coletiva, confirmou que eles estiveram juntos aí no último domingo, na casa do governador, E o Dória disse para o Rodrigo, gostaria que você fizesse parte do PSDB, viesse com a gente para 2022 derrotar o Bolsonaro. E agora o Rodrigo Maia vê de vitória e de vacinas. E aí o Rodrigo Maia está pensando, ainda né, não definiu essa decisão, segundo o próprio governador João Dória, não vai ser uma decisão imediata, mas o Fernando Henrique Cardoso já está apoiando. O ex-presidente foi ao Twitter e disse o seguinte, ó, fez bem o PSDB em convidar Rodrigo Maia para entrar no partido. Presidiu corretamente a Câmara e é bom quadro político. Tomara que aceite, disse o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E aí tem outras possibilidades também, como cidadania, como o PSL, que é o ex-partido do presidente Jair Bolsonaro. E existe uma possibilidade também, e isso ele teria até confirmado a aliados, Paulo, de que uma das opções é também trabalhar pela fusão de partidos para criar uma estrutura forte para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro em 2022. Essa fusão de partidos poderia contar ali com Cidadania, com o PV e com a Rede, e que o candidato desta fusão poderia ser Luciano Huck. Nossa. Apresentador Luciano Huck, caso ele não aceite, né? Ir para os domingos da Globo.
Não vai aceitar, Lu?
Ah, loucura, 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 né? Vamos esperar aí qual vai ser a decisão. Entendi. De Huck. Fato é que o Maia tem trocado essas farpas, né? Teve uma entrevista, Paulo, que gerou muita polêmica, que ele deu ao Valor Econômico, que ele disse o seguinte sobre o ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, que é o presidente do partido DEM. O Maia disse que o ACM entregou a cabeça do partido numa bandeja para o Palácio do Planalto e o partido retomou a origem de direita ou de extrema direita. Aí o ACM Neto respondeu, negou essa traição, negou que tem aderido também ao governo e está dizendo que o Maia está tentando transferir a culpa pelos erros que ele cometeu, que ele está sendo um péssimo perdedor e que está saindo menor do que ele entrou. O ACM também disse que o Maia deixou o poder subir a cabeça e que ele se encastelou no poder conquistado e agora demonstra surpreendente descontrole. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, também respondeu mais o seguinte, Paulo, olha só. Ele tem síndrome de ansiedade política e essa entrevista dele é indicadora de internação hospitalar.
Nossa!
Então, assim, tá um clima super bacana lá no DEM.
Clima bom, muito bom. Joel Pinheiro da Fonseca, a primeira pergunta vai para você. Imagine que você é o Rodrigo Maia agora, tá? Você não tem tanto cabelo assim do jeito que você tem hoje, essa coisa
mais vasta, magro,
meu corpo atlético, mais, aqui, enfim. É o Maia melhorado. Eu quero saber de você o seguinte, se você fosse o Rodrigo Maia, o que você faria?
Eu buscaria um partido de direita para mim, centro-direita, que eu imagino que ele ainda se identifique com isso, embora ele tenha dado uma guinada mais à esquerda recentemente. Eu acho que talvez o PSL não fosse um mau destino para ele. Mas o que eu vou dizer é mais profundo. Eu não acredito que formar uma coalizão vitoriosa hoje em dia, eu não acho que isso seja tão central assim, você fazer essas negociações entre partidos. Eu acho que as alianças de partido, as fusões partidárias, ou a escolha de qual partido você vai estar, eu não acho que hoje em dia isso é tão central assim e muito menos tão determinante para voto. É óbvio, você não pode estar num partido totalmente discordante do que você imagina. Ele não pode ir para o PCO, para o PT, daí ficaria longe demais. Mas dado um espectro meio amplo, que pode ir desde um PSB até um PSL, você não importa tanto assim os partidos. As pessoas têm relação com os candidatos. É pessoa com pessoa. A instituição hoje em dia importa muito menos. O Bolsonaro é um exemplo disso. A gente estava discutindo nas redes sociais, né? O Bolsonaro só foi eleito. Não foi graças à PSL, ao PP, que era o partido dele antes, nada disso. Ele foi eleito apenas graças às redes sociais e à comunicação direta e indireta por vários canais nas redes sociais. Esse é o que importa hoje em dia. Importa muito mais isso do que os acordos dos cabeças. Ah, conversei com o Fernando Henrique aqui, vou juntar com o Bivar do PSL ali, vamos fazer uma fusão, não sei o quê. Isso hoje em dia não se transforma em voto com muita facilidade. O que precisa hoje é voto. E voto é conexão direta, comunicação direta com o eleitorado.
Muito bem, Adriles, senhor. Agora você é o Rodrigo Maia.
Sim.
E aí?
Já é mais parecido. É mais parecido.
Não, né? Eu tenho músculos, rapaz. Que é isso?
Mais parecido.
Eu faria, eventualmente, uma dieta. Uma dieta não Jesus só para perder gordura, mas para perder essa adiposidade dessa sanha megalomaníaca que tinha o Maia pelo poder, né? Estabelecer um princípio de humildade maior. O partido não importa. O Joel falou uma coisa que é muito interessante, realmente. Mas eu complemento. a comunicação direta com o povo, com os anseios do povo, com a vontade do povo, foram exatamente aquilo que alçaram o Bolsonaro ao poder. E essa politicária, esse jogo político de um presidente que foi alçado à mídia como uma espécie de primeiro-ministro fake de oposição ao governo, fez exatamente com que Rodrigo Maia fizesse oposição sistemática, não só ao Jair Bolsonaro, uma oposição para uma bolha, mas uma oposição sistematicamente ao próprio povo, porque ele engavetou, sentou em cima de reformas importantes para o país, como a administrativa.
Bolsonaro demorou 2 anos para mandar a administrativa.
Mas foi em setembro. Em setembro estava lá e ele não fez nada. E outra coisa,
o legislativo... Ele não tinha mandado direito.
Sossega a periquita, sossega a periquita. Outra coisa, o Congresso, o legislativo, tinha autonomia também de fazer, de apresentar uma reforma tributária. O Congresso poderia colocar a PEC da segunda instância. Ele não fez nada. Ele falou de maneira explícita no ano passado: eu não vou fazer nada, minha prioridade é salvar vidas. Não salvou vidas, todo mundo sabe que o isolacionismo não fez nada, a não ser pela extensão do auxílio que o Bolsonaro deu à população.
Congresso, iniciativa do Congresso.
Sentou, exatamente, também, tudo bem. Sentou em cima das reformas e não fez nada. Eventualmente, era um político de pouquíssima expressão, teve 70 mil votos, foi alçado ao poder e ao mecanismo do poder, né? Pela figura do seu pai, que era um político pragmático, de objetividade, de administração, César Maia, e ele, ao contrário, que também nasceu assim como político pragmático, assim como o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, se transformou num político ideologizado, que não deixa nenhuma ação concreta em relação ao povo e deixa um legado de uma posição burra em relação ao Bolsonaro. A gente vê exatamente pela diferença agora da entrada do Arthur Lira. Ele já fala em reforma administrativa, já fala em autonomia do presidente do Banco Central, já fala em possibilidade de privacidade, já mandou a reforma para a CCJ, ou seja, uma série de medidas concretas, objetivas, cabais, que podem melhorar a vida do povo. O nosso querido Rodrigo Maia só pensou na egolatria inflada da sua própria dimensão em relação ao poder. Está sendo abandonado pelo DEM, está sendo abandonado pelos seus próprios corredores jornalários e, eventualmente, poderia ficar um pouco mais humilde e fazer uma dieta do excesso de gordura, da megalomania pelo poder que ele tem.
Joel?
Vamos lá, Adriles. Primeiro, essa sua narrativa do Maia como grande vilão que travou tudo, simplesmente
não é
verdade.
Eu não falei vilão, omisso.
Omisso que travou tudo não é verdadeira. Primeiro porque administrativa não, o governo é que atrasou. Eu lembro de no carnaval ainda o presidente disse: não, agora eu assinei, agora mandou. E disse que não era para ele fazer ano passado também, porque era ano eleitoral, então não ia acontecer. Então mesmo essa reforma administrativa desidratada que o governo mandou, ele próprio segurou, mandou perto do carnaval. Segundo, reforma tributária, Adriles, a que existe é a do Congresso. O governo prometeu que ia mandar, atrasou as discussões ao insistir em CPMF, falou que ia mandar em 3 partes a reforma tributária, mandou atrasado a primeira parte e nunca mais falou no assunto. Hoje em dia ele já até finge que não existe mais aquela ideia dele propor nada. Então, você culpar tudo no Congresso, tudo no mais, simplesmente
não
dá.
Disse isso.
O governo atrasou muito também. O Maia sentou algumas coisas, talvez aquela da cabotagem, dos barcos. Talvez se o Maia tivesse pegado como prioridade, podia ser. O próprio governo não soube também escolher muito bem suas prioridades. Ficou nesse empurra-empurra. Algumas coisas o Maia de fato sentou em cima e acho que fez por bem, como a mineração em terras protegidas na Amazônia, que o governo quer liberar, ou seja, a devastação ambiental. Perfeito. E, por fim, o último ponto. Eu concordo com você quanto ao diagnóstico. Hoje em dia, o político é o que se dá bem, aquele que fala às massas, fala o que as pessoas querem ouvir, ou até o que ajuda a botar na cabeça das pessoas, via fake news, ou seja, o que for, aquilo que elas acreditam. Esse se dá bem. O político de bastidores, como é mais o estilo do Rodrigo Maia, tem muito mais dificuldade hoje em dia. Mas a política não pode ser feita só de políticos que estão ali falando direto às pessoas. O político de bastidor também tem o seu papel, justamente para articular, para conseguir votações, para formar maiorias. Eu acho que vai ser um desafio para a política.
Ele não fez nada disso.
Ele fez um pouco, tanto que o Bolsonaro chamou ele de nosso general.
É, não fez nada disso.
O Bolsonaro chamava o Maia de nosso general na reforma da Previdência. O Maia conseguiu aprovar a Previdência.
Então, tem um ponto que eu acho que Bolsonaro vocês não falaram, reconheceu. Só rapidinho antes de passar a palavra para o nosso Vini aqui. Tem um ponto que eu acho que é importante a gente destacar, que eu acho que foi um dos grandes erros do Rodrigo Maia no decorrer desse processo, que é o seguinte: ele achou que ele era o comandante do DEM.
Ele
achou que o DEM era dele.
Ele foi presidente do partido.
Por esqueceu, por exemplo, do governador de Goiás.
Isso é fato.
Esqueceu, por exemplo, do ACM Neto, que é o presidente do partido, das outras lideranças, enfim, e foi conduzindo o processo e alijando o partido de todo o procedimento. E aí deu no que deu. O partido ficou insatisfeito e enfim, é só você verificar as falas do ACM Neto hoje.
O partido quis mostrar
isso, sabe?
O partido quis ter uma calhada, neutralidade assim, né? Ali na eleição da Câmara, que deixou o Rodrigo Maia totalmente insatisfeito, que ele tinha uma posição muito clara ali de apoio ao Baleia Rossi, e também ele foi presidente do partido por duas vezes, então ele poderia ter realmente essa impressão de que ele ainda continua muito forte ali dentro, que a opinião dele aqui varia, e ele acha que o partido perdeu algumas características. Agora, outro ponto que eu queria levantar, Paulo, é que o Rodrigo Maia também parece que ele, ele sente que ele tem uma popularidade maior do que ele realmente de fato tem. Ele pode ter tido, muito poder lá dentro, porque foi presidente da Câmara. Mas popularidade, ele não tem. E eu fico me questionando, um candidato popular, se juntar ao Rodrigo Maia, ele ganha ou perde votos?
É completamente ilusório.
Com certeza perde.
O Maia, ele fez um papel importante, aí sim, de bastidores, na reformulação e reorganização do DEM, que era um partido que estava completamente minguado. Ele, como presidente, ele reestruturou o partido, colocou ministros do governo em si. Agora, quando ele chega, quando ele se alça a figura de presidente do Congresso, ele sobe a cabeça exatamente essa megalomania. Vendo essa oposição meio assodada, meio patológica, que enxerga fascismo e autoritarismo em cada ato do governo, ele se colocou como primeiro-ministro eleito pela mídia. Ou seja, esqueceu, como o Vini bem disse, Não, primeiro-ministro que eu falei. Primeiro-ministro abstrato. Como o Vini bem disse, o poder que ele tinha na Câmara, que naquele momento em que o governo Bolsonaro estava levando flechada de tudo quanto é lado, foi de alguma forma categorizado em poder popular.
Confundiu, coisa que ele nunca teve.
E, eventualmente, esse trabalho de bastidor que ele fez em relação à reerguida do DEM, ele deixou de fazer exatamente o benefício ao povo. Ou seja, é um cara que trabalhou e que trabalha. A Previdência foi o mérito do governo, vamos ser sinceros.
Ele foi bem, tem que reconhecer. Ele ajudou.
Só foi um ponto positivo. Agora, o trabalho que ele poderia ter feito ano passado, você fala da reforma tributária, que ele poderia ter apresentado e encaminhado, mas por causa da pandemia, do isolamento, não teve essa preguiça, ou a reforma administrativa que foi encaminhada pelo governo em setembro, sentou em cima, ou a PEC da segunda instância que ele sentou em cima, esse trabalho ele deixou de fazer e virou um político ideológico e megalomaníaco. Aí se perdeu e voltou ao limbo e ao ostracismo.
Muito bem, gente, vamos mudar essa prosa aqui agora para uma outra conversa. O Conversa com Bial, porque na madrugada de hoje o cineasta Woody Allen participou do programa da TV Globo e durante a entrevista contou a versão dele sobre a polêmica envolvendo uma acusação pela própria filha de abuso sexual na década de 90. Paulinho, o que ele falou sobre o assunto?
Pois é, né? A filha adotiva dele, da Mia Farrow, a Dylan Farrow, essa denúncia aconteceu ali em 1992, mas ela veio à tona novamente na onda do movimento Me Too, porque a gente teve entrevistas com a Dylan, uma carta dela publicada, o apoio do irmão dela, que é o Ronan Farrow, que é o filho biológico, dizem, né? Porque tem, depois o Adriles até pode falar, tem uma polêmica de que ele não seria filho do Woody Allen, seria filho do Frank Sinatra, o Dylan Farrow. É uma teoria da conspiração lá de Hollywood. Tem. Ele é muito parecido com o Frank Sinatra, o pior é isso. E aí o Dylan Farrow também,
nos anos 80, não foi?
Apoiando a irmã. E aí, enfim, o que aconteceu? Aconteceu que vários atores que trabalharam com o Woody Allen foram a público, disseram que se arrependeram de trabalhar com o diretor, disseram que nunca mais trabalhariam. O Woody Allen perdeu um acordo grande que ele tinha com a Amazon, né, para lançar os filmes dele. O próprio livro autobiográfico, que foi assunto dessa conversa com o Bial, que foi lançado no ano passado, era para sair por uma editora que acabou desistindo da publicação, então saiu por uma outra editora. Então, acontece que não se esquece nada a respeito desse episódio, do qual ele foi inocentado, né? Houve investigação na época, ele foi inocentado e ele trata disso no livro dele. Ele falou pro Bial que no livro o que ele tentou fazer foi não ele dizer, olha, sou inocente, mas tentar pegar a palavra de outras pessoas que participaram, né? Então, empregados da casa, psicólogos, pessoas que poderiam narrar o que ele considera que é a realidade daqueles fatos. E aí, o Bial até perguntou para ele se ele considera que ele está sendo boicotado hoje ainda por esses fatos. E ele disse que sim, que ele acha que ele está sendo boicotado. Mas ele até disse, as pessoas erram, né? E eu acho que essas pessoas estão errando ali no que elas consideram que aconteceu e tal. Enfim, ele não se mostrou ressentido, mas nem tanto, sabe? Ele não tem raiva, acho que ele entende ali que as pessoas consideram que ele errou e que ele não tem muito o que fazer, na verdade, porque é isso, já foi investigado, ele já foi inocentado, tem pessoas que tratam a respeito disso e Paulinha, que contam a versão dele, mas
Bial
não tem jeito.
No assunto, ele ficou desconfortável sobre o assunto, ele falou uma
boa... Eu não senti que ele ficou desconfortável, é um assunto que todo mundo que vai entrevistar o Woody Allen acha que fala, gente, vamos falar
Como
disso, tá?
Como é que nós
tá?
vamos tratar disso, né?
Vamos falar disso de alguma forma. Ele falou sobre outras tantas coisas com o Woody Allen, claro. Inclusive que o Woody
Brasil,
Allen...
Hein?
Gosta de Machado de Assis. Ele falou que faria um filme no Rio de Janeiro, mas só se tivesse uma história boa pra casar com a cidade. Ele falou sobre todas, a pandemia, a vontade de visitar restaurantes em Nova York, coisa que hoje não se pode fazer. Ele falou sobre muitas coisas. Mas uma coisa também que ele disse é que ele gostaria de reencontrar os filhos, né? A Dylan adotiva e o Ronan, filho biológico, que ele não encontra há 20 anos. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Muito difícil disso acontecer. A gente vai ter agora em 21 de fevereiro, o lançamento de uma série da HBO de 4 episódios, uma série documental investigativa e que tem o aval da Mia Farrow, que vai revisitar esse caso também. Então, são duas histórias, né, contadas, uma pelo Woody Allen e reforçada por ele ser inocentado na justiça, e a outra contada pela Mia Farrow, pela Dylan Farrow, que na época diziam, e até esse é o começo do documentário, de que a Mia Farrow teria coach a menina para mentir. Teria levado a menina a mentir e a denunciar o Woody Allen. Então, vai ter esse documentário, são 4 episódios, 21 de fevereiro na HBO Max. Então, esse assunto, de fato, não morre, não vai ser enterrado tão cedo, e eu acho bem difícil essa reconciliação do Woody Allen com os filhos.
Muito bem, Paulinha, resumiu bem pra gente a entrevista do Woody Allen ontem no programa do Bial. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês todos, todos mesmo, quem quiser responder, uma reflexão pra gente fazer aqui. Vocês acham que o julgamento, ele tem poder de melhorar a imagem de uma acusação, como por exemplo essa que foi feita pelo Woody Allen durante
oficial?
Tantos anos? É, um julgamento. Uma pessoa foi lá, foi julgada.
Foi inocentada. É o caso dele, é o caso dele.
Ponto. Ela está lá, ela foi julgada.
Oficial.
Ela foi inocentada. Imagine que ela foi inocentada. Só que ela passou anos sendo acusada.
Pois
esse julgamento, essa inocência que foi comprovada, ela apaga todo o estrago que foi feito pela acusação.
Acho que não.
Como é que vocês avaliam? Vini, começa você.
Eu acho que não. Acho que é uma acusação como essa, principalmente hoje, né? Porque quando já sai a acusação, quando alguém já fala alguma coisa, as pessoas já pré-julgam, né, o acontecimento e, obviamente, que tendem a ficar do lado da pessoa que está fazendo a acusação. O problema disso é, porque a gente sempre cobra, né? Não, mas é preciso que o caso vá para a justiça, que tenha um julgamento, que apresente-se provas. O problema é que mesmo quando o cara é inocentado, algumas pessoas ainda desconfiam, continuam com essa desconfiança e continuam com esse boicote, né, principalmente quando é um artista, enfim, porque acham que a imagem dele continua
manchada
pro resto da vida.
E também, tem uma questão temporal, né? Porque se você fica 20 anos, 10 anos, 5 anos, né, com uma história, 30 anos com uma história, dizendo que é acusado. Aí depois de 30, julgou, olha a quantidade de tempo
que
as pessoas receberam
a
imagem de acusado e olha a quantidade de tempo que as pessoas estão recebendo.
O cara não tem
a
reparação.
Mas o Woody Allen não teve a carreira dele paralisada, né? Ele foi ter a carreira dele paralisada agora. Não, agora muito prejudicada. Agora, o que acontece na história do Woody Allen, primeiro que ele acabou se casando com a menina.
É, isso que eu ia falar.
E isso acabou pesando.
Não, pera aí, mas não é a menina que ele é acusado de abusar. Exato,
não, é uma outra menina que era filha adotiva da mulher. Calma, eu não tô falando que isso. Eu tô falando que as pessoas passaram a julgá-lo por isso.
Sim,
né? Ela era a filha adotiva da Mia Farrow. Ele se casou com uma filha adotiva da ex-mulher. É isso. E isso caiu mal pra muitas pessoas. As pessoas passaram a julgá-lo. Não é um crime, eu não tô julgando. Eu não tô julgando, tô dizendo como as pessoas.
A
Mia
Farrow achou. Então, esse é que é o problema.
E depois também teve essa história do Me Too e o depoimento da Dylan Farrow chorando em rede nacional, trazendo o que ela entende que foram todos os detalhes, se ela foi de fato essa vítima. É. Isso emocionou muito as pessoas. Pegou muito, porque as pessoas olharam e disseram: puxa, essa menina tá mentindo há 20 anos. Quer dizer, ela tá agora chorando aqui, mentindo há 20 anos.
Foi.
Não tô dizendo que ela possa tá mentindo, ela pode estar mentindo, ela pode ter se, enfim, a mãe pode, não sei, ou ela pode ter sido vítima, mas aquilo emocionou muito as pessoas, né? E quase pois que obrigou é. Que se posicionassem por causa do Me Too. É. Até o Woody Allen falou na entrevista que ele é muito a favor do movimento feminista e do Me Too, mas que é, se veja bem, porque quando você coloca a pessoa nesse lugar de abusador, né, de estuprador e tal, você vai acabar com a vida dessa pessoa. Então tem que ser uma certeza absoluta para não cometer injustiça.
Adriles,
quem senhor? Olha, o Woody Allen tinha um casamento progressista em casas separadas. Ele eventualmente se encantou de uma maneira meio constrangedora, pela própria enteada, que devia ter uns 18 anos à época. A Mia Farrow, com toda a razão, ficou com ódio do Woody Allen. Tudo indica, em se sabendo que o Woody Allen foi inocentado por unanimidade da acusação de ter abusado da sua filha de 6 anos, que foi uma acusação que a Mia Farrow fez tempos depois de ter sido abandonada pelo Woody Allen, preterida pela própria filha adotiva, uma situação realmente bastante constrangedora, mas não criminosa, tudo indica que a Mia Farrow fez aquilo que se chama alienação parental, que é um crime também razoavelmente comum de uma mulher que induz a sua filha, ou de um homem que induz o seu filho, a se colocar contra o cônjuge e achar que foi abusado ou coisa do tipo. De toda forma, o Woody Allen foi inocentado plenamente pela justiça oficial. Aí vem a pergunta do Paulo e eu respondo. A questão é, esse pseudo-progressismo radical que a gente vive, que foi retroalimentado pelo movimento Me Too, que eventualmente começou bem com uma questão feminista de abusadores reais como Harvey Weinstein, coloca todo mundo no mesmo bojo. E aí essa história foi retroalimentada e o Woody Allen foi condenado subrepticiamente por toda a mídia, pela Amazon, pelos seus pares, por todo mundo, sendo que ele já tinha sido inocentado pela justiça comum, que é a que vale. Só que um homem que é cineasta, que vê sua obra sendo perseguida, sua obra sendo cerceada, seus filhos que se colocam contra ele pela palavra da mãe, ele já é condenado em vida. Ou seja, é uma condenação dessa política identitária que coloca sempre a mulher como vítima preferencial e o homem como potencial abusador ou mesmo estuprador, que faz com que pessoas que tenham sido inocentadas de maneira cabal sejam vitimizadas por essa vitimização, essa indústria da vitimização que persegue e massacra pessoas. Essa é a questão.
Vai lá, Joel.
Exato. Na questão do Woody Allen, na história do Woody Allen, é importante distinguir as duas coisas. Uma possível canalice moral dele, ao ter, como a Adriles colocou aí, se casado com a ex-enteada, era a enteada dele, ele não criou ela como pai, ela já era mais velha, e depois acabou tendo um caso, se apaixonou e se casou com ela, isso é uma coisa. E outro, a acusação de abuso sexual de uma outra filha, da outra filha pequena do casal. E essa, tudo que a gente conhece, tudo que já foi escrito e investigado, ela é falsa. O Woody Allen é inocente e vem sendo acusado de forma injusta por uma ex-mulher muito ressentida e que conseguiu manipular a filhinha dela pequena para entrar nessa história e estão até hoje nessa. Agora, ele foi capaz de se reerguer lá da acusação lá atrás e teve a sua carreira durante anos e anos e anos, 90, anos 2000, ótimos filmes dele, Match Point, tem uma série de excelentes filmes ali que ele fez ao longo desses anos. Daí, com o Me Too, a acusação volta e as pessoas passam a boicotar ele por algo do qual ele já foi completamente inocentado lá atrás. Se você está acusando uma pessoa inocente, você é culpado. É. Você tem culpa nisso. O que você está fazendo não é uma bosta. Não importa se é em nome das mulheres, do feminismo, de qualquer movimento for. Se você está ajudando a acusar e a piorar a vida de uma pessoa inocente, você é culpado. E é só isso, é isso que o Diário
vive. Tem uma curiosidade a respeito desse caso também, é que o movimento Me Too começou com as denúncias do Harvey Weinstein numa matéria do Ronan Farrow, que é exatamente o filho biológico do Woody Allen. E no livro que é a Operação Abafa, que é do Ronan Farrow, em que ele descreve, enfim, como é que surgiram as denúncias, como que ele reuniu as denúncias, as denunciantes, né, que eram várias mulheres, ele fala muito dessa questão da irmã, porque, de fato, na época, ele não chegou a dar aquele respaldo que a irmã precisava. Em vários momentos, no livro, ele conta que ele revisitou essa história do abuso da irmã por causa do que ele vinha descobrindo o caso Harvey Weinstein, e talvez isso tenha também a incentivado a virar público novamente, enfim. É, eu não gosto aqui de me posicionar, porque eu acho que
identitário contemporâneo,
se aconteceu
Paulinha,
algo com ela, é muito simples. Sério.
Ele inverte o ônus da prova. O acusado tem que provar a própria inocência. Se você coloca todo mundo como potencial culpado, ninguém é inocente. Aí vira uma catástrofe. Vira BBB 21.
Muito bem, gente. Eu queria fazer um pedido para vocês que nos escutam no rádio. Se por um acaso vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, o canal do Morning Show no YouTube, façam isso. Dão aquela curtida, né, no nosso like, na nossa transmissão ao vivo. Também clica no sininho para receber todas as notificações. E não deixa de baixar o Panflix, hein, gente? O aplicativo da Pan, que você, se quiser, também pode assistir a gente por lá. O Brasil não pode mais esperar, essa é a nova campanha aqui da Pan, e hoje a gente ouve o depoimento de Mauro Correa, CEO do Grupo Caoa.
O Brasil não pode mais esperar.
Acho que as reformas que estão sendo discutidas, principalmente a reforma tributária, a reforma administrativa, elas são muito importantes porque nós precisamos ter um país um pouco mais leve e nós precisamos reduzir a complexidade tributária, que nos gera um custo muito grande. Isso acho que vai trazer um benefício muito grande para o país, vai trazer mais segurança para os investidores, mais segurança para os empresários, que vai fazer com que também entre mais dinheiro externo e a economia volte a se recuperar e traga um crescimento muito maior para o Brasil. Acho que outro ponto importante é o equilíbrio fiscal. Acho que o governo está fazendo um trabalho forte nisso e eu acho que esse equilíbrio fiscal também vai trazer para os investidores uma segurança muito forte de que o país está no caminho certo.
O Brasil não pode mais esperar.
O presidente da Argentina, amigo de Adrilho Jorge, Alberto Fernandes, será a principal estrela internacional das comemorações dos 41 anos do PT, partido favorito de Joel Pinheiro da Fonseca, em fevereiro. Vini, sobre o que será o evento?
Sobre a defesa do Lula, o Lawfare, né, o conhecido Lawfare, aí, que é a perseguição judicial aí, considerada pelo partido, né, pelo PT, nesse julgamento que colocou o Lula na cadeia e também retirou os direitos políticos dele. O Alberto Fernandes, a gente já sabe, né, Paulo, ele quando venceu aí o pleito argentino, ele comemorou, né, com o Lula livre, aquilo desagradou ainda mais o presidente Bolsonaro, que já tinha muitas discordâncias ali com o Alberto Fernandes, trocaram ali algumas farpas, depois os ânimos se acalmaram um pouco entre os dois, mas no dia 22... ele foi chamado aí para participar desse debate, portanto, do Lawfare contra Luiz Inácio Lula da Silva, esse termo, né, que designa, portanto, a suposta perseguição judicial sofrida pelo ex-presidente. Então, a conferência chama Lawfare, caso Lula e a luta pela recuperação dos seus direitos políticos. O evento vai ser coordenado pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, candidato do PT em 2018. Inclusive, o Lula, nos últimos dias, já está colocando o Haddad aí como candidato do partido também para 2022. Está causando todo um debate ali dentro da legenda. E aí, vamos aguardar o que o Alberto Fernandes vai falar nesse evento, né, Paulo?
Joel, o que você acha dessa participação de Alberto Fernandes na missa do Lula?
Pois é, um circo ridículo em defesa aí do Lula. Um chefe de Estado não deveria estar tendo esse tipo de posicionamento também. Acho totalmente equivocado. Ele sabe muito bem que vai piorar as relações com o Brasil. É de interesse tanto do Brasil quanto da Argentina cultivar relações, ainda que sejam ideologias diferentes, mas somos dois, um dos nossos principais parceiros, seja comercial, seja estratégico no continente. A gente precisa andar junto, isso interessa aos dois. Ele participar disso, acho bastante triste. Não vai mudar nada. Veja, o Lula não está sendo objeto de uma perseguição jurídica. O Lula tem evidências muito fortes de que, sim, cometeu crimes. De que, sim, estava... Evidências, provas, mesma coisa. De que estava na cabeça de enormes esquemas de corrupção. Eu até entendo a pessoa, como o Augusto, que a gente entrevistou ontem, que defende que, tudo bem, você pode ter alguma evidência para querer anular esse julgamento.
Não entendo, não.
Mas as provas não mudaram. Então, se anular esse julgamento, vai começar outro, e que as provas são as mesmas, vai ser condenado da mesma maneira. E eu dou um passo a mais. Você pode até dizer, digamos que a pessoa argumente que o Moro não foi imparcial, mas todo mundo concorda que não houve nenhum tipo de interferência nas provas. Sim. Então, as provas eram válidas, as provas eram sólidas. A segunda instância, um tribunal colegiado com vários juízes federais, ela analisou aquelas provas. Ela não tinha nenhuma relação com o Moro, ela não tinha a tal da parcialidade do Moro, se a pessoa quiser dizer que existia. Então, O julgamento da segunda instância é o bastante para a gente concluir que sim, o Lula está totalmente, está provada a culpa dele, a materialidade e a culpa dele nesse caso aí. Então não tem, eu não vejo nem porquê, primeiro, inocentar, anular todos os casos contra o Lula para recomeçar, acho isso desnecessário, acho que a segunda instância já deveria dar a segurança aqui, não teve parcialidade nenhuma. E segundo, showzinho político de Alberto Fernandes, da esquerda latino-americana, primeiro, é o cada vez mais impotente, não vai conseguir nada. Segundo, é algo que piora as relações no continente. Isso interessa a ele? Tenho certeza que não.
É, Adrilho Jorge, a esquerda se une.
Joel, olhe nos meus olhos. Você é um homem bom. Você é um homem inocente.
Eu sou o bom selvagem, Adrilho.
O Alberto Fernandes não crê na inocência do Lula. Ele sabe que Lula foi exatamente o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade.
Aí também não, daí também não é assim.
Ele sabe que Lula recebeu favores de empreiteiro.
Também não é assim.
Ele tá cansado. Sabe o que que os une?
Cansado.
É o mesmo sentimento, Joel, meu querido, bom e inocente Joel. O mesmo sentimento que faz a Gleisi Hoffmann tecer loas à Venezuela. É porque a esquerda se une numa coisa chamada ideopatia. Eles não creem em verdade. Eles creem numa verdade ideologizada para perseguir o sonho de uma revolução socialista, principalmente na América Latina. Pouco importa se Lula recebeu favores de empreiteiras, que tenha se locupletado querendo fazer um esquema de corrupção, de cooptação do Estado. Isso é aquilo que o nosso querido Lenin predicava. Em nome da revolução, em nome da utopia revolucionária do comunismo, de melhoria da vida das pessoas, roube, mate, engane as pessoas.
Sabe que o Lenin não falou bem isso, não, né?
Sabe que o Lenin
não falou isso, não.
Para criar exatamente a hegemonia esquerdista. É isso que acontece hoje na mídia, nas corporações, no cinema, nas artes. Ou seja, eles querem se embrenhar de toda a fisiologia nacional, supranacional, para encampar o método revolucionário. Ou seja, Alberto Fernandes, Gleisi Hoffmann, que fala bem da Venezuela, o Alberto Fernandes, que fala bem do Lula, que sabe que é um criminoso, eles simplesmente querem um poder para se locupletar, para melhorar a própria vida e, eventualmente, no futuro utópico, que nunca chegará, implementar a revolução socialista através de corrupção, cooptação do Estado, que eles acham que é uma maneira de cooptar o capitalismo
só fazer uma ressalva
em nome
aqui,
da reestruturação do capitalismo.
Ressalva.
Ou seja, Joel, o Albertinho uma sabe que o Lula não é inocente, Joel.
Uma pequena ressalva aqui. Primeiro, deixar claro, o Lenin, eu quero ver a fonte. A princípio, o Lenin não falou
ele
nada
falou
disso.
Isso.
Não,
dá
mas
pra falar,
mas a pequena ressalva é a seguinte, Adrilho. Eu concordo, se você estiver falando dessa esquerda bolivariana, esquerda extremista.
Qual que é a esquerda Ford, moderada?
Tem um monte de esquerda, tem um monte de esquerda que discorda. Eu vejo um monte de gente de esquerda que odeia o PT hoje em dia, que é o Ciro Gomes, por exemplo, que quer outro. Eu vejo um monte de gente
coronel,
de esquerda.
Não é de esquerda, é outra coisa.
Bom, eles se consideram de esquerda deles. A esquerda que gosta do progressismo da Marina Silva, a esquerda que gosta. A esquerda que gosta do Ciro Gomes. A esquerda que gosta. Não, não precisa ser, não precisa ser.
Direita marineira sua.
Você pode ser de direita e valorizar uma figura como a Marina. Claro, ela tá no centro ali. Mas tem esquerda que gosta dela, tem esquerda. Vários tipos de. Assim como. Isso que você não percebe. A direita é a mesma coisa. Você tem uma direita envolvida
calma,
em projetos de poder.
Calma.
Assim como você tem uma esquerda canalhona envolvida em projeto de poder, você tem uma direita canalha também, envolvida em projeto de poder, que defende torturador quando necessário, que defende empresário corrupto quando necessário, que defende os seus próprios esquemas, que defende nepotismo quando necessário.
Nossa, tá ficando tenso aqui.
É a mesma coisa.
Vamos lá.
Assim como você tem uma banda podre da esquerda...
Ficou nervoso.
Assim como você tem uma banda podre da esquerda, você tem uma banda podre da direita. O que acontece? O discurso extremista, ele leva os militantes. Tem gente que defende o PT e que não é canalha, mas é porque mente da pessoa já foi entregue ao PT.
É burro.
Assim como tem gente que não é canalha, mas defende os canalhas da extrema direita, porque o bolsonarismo, porque já foi levado para isso também. Então você tem que ver que há uma similaridade muito grande no modo de proceder não é porque um é de direita e outro é de esquerda, não. É porque eles colocam a própria corrida desenfreada pelo poder acima de qualquer compromisso ético, acima de qualquer postura de honra, acima de qualquer respeito às regras básicas da democracia. E isso pode estar indo dos dois lados, Adriles. Não é culpa da esquerda, do Lênin, não sei o que, não é nada disso. Isso é da natureza humana.
Não, vamos lá.
Isso é da natureza humana. Isso é da natureza humana.
Só um minuto. Eu preciso falar isso. Muita gente mandando mensagem, achando espetacular. O seu implante ficou bom, hein?
Tá, mas tá cheio de casquinha branca.
Tem uma casquinha estranha ainda.
Boa, Iago. Joel.
Ficou bom, meu, esse
implante. Ah, tá bom. Não, mas tá meio esquisito. Tá cabelo de boneca ainda. Deixa eu te falar uma coisa. Eu concordo plenamente quando você diz que existem canalhas, sórdidos, populistas, vigaristas, oportunistas em todos os aspectos ideológicos. Mas a esquerda tem um diferencial, Joel Pinheiro da Fonseca. Ela promove o seu fascismo, a sua perseguição, sua corrupção, a sua cooptação do Estado em nome de um bem. Então o sujeito que é de esquerda, ele se acha, não
também.
Como um cara de direita.
A direita
acha,
também.
Não, Maluf não acha.
Moral
não,
e bons costumes, não, cristianismo.
Não, olha esses pastores,
Em nome do ideal, eles fazem canalista.
Ah, tudo bem. Em nome de um ideal, você pode fazer canalista. Mas todo o aspecto da origem da esquerda é exatamente o socialismo e o comunismo que leva as pessoas a quererem, por exemplo, usar da dinâmica capitalista. Isso é leninismo. Para você embrenhar na estrutura capitalista, modificá-la a ponto de se transformar em socialismo, em nome de um futuro utópico que melhorará a vida das pessoas. Esse futuro utópico já foi provado em todo o século XX que nunca funcionou. Qual que é a diferença da direita e da esquerda? A direita, vários governos liberais e conservadores foram justos, foram democráticos, foram libertários. A esquerda raiz, todos os governos que implantaram, o socialismo em seus estados foram eminentemente ditatoriais. Ou seja, a esquerda tem um bojo utópico de bondade que sempre reduna.
Você chama o PSDB de esquerda, o PSDB foi isso.
E corrupção.
Você fala que o PSDB é de esquerda, o PSDB não foi isso. Mas ele foi isso, Rodrigues, ele foi autoritário, ele foi...
Ah, Rodrigues, ele não tem nem identidade, favor. O PSDB.
Chega. Então não, né? Eu tenho uma coisa pra falar agora.
Diga.
Como neste programa o nosso negócio é variedade, nós vamos sair agora de PT, Lula, Alberto Fernandes, e nós vamos falar da Sasha Meneghel agora.
Tá bom, é a mesma coisa. É de esquerda também, é esquerda
globalista. É esquerda, será? Será?
É, Paulinha, a filha da Xuxa, aquela que a gente viu nascer, ao vivo, inclusive, tá noiva?
Sasha está noiva, gente. Aos 22 anos, agora divulga o que decidiu em novembro. A Sasha, ela aguarda um tempinho para ver se vai vingar, esperta. Né? É. Foi lá em novembro vai pedido, aqui, né? Daí ela deu meio certo. Agora vamos divulgar. Com quem que ela vai se casar? Com João Figueiredo. Eu não sei se vocês conhecem Batista? João Figueiredo.
Parente do Paulo?
Não é parente, Paulo.
Paulo Figueiredo.
Eu confesso que eu fiz essa busca no Google também. Falei, será que a gente poderia ter informações privilegiadas a semana passada e não estávamos sabendo disso? Mas João Figueiredo é um jovem cantor gospel.
Aí, tá vendo?
Opa!
Inclusive...
É direita, sim. Então, a Sasha é de direita.
É um jovem cantor gospel, eles estão namorando desde 2019, o que não é tanto tempo, né? E agora, bem jovens, vão se casar em algum momento, a gente não sabe quando, mas temos fotos maravilhosas desse casal. E, inclusive, eu até separei uma música de João Figueiredo pra gente se familiarizar com os talentos do noivo de Sasha Meneghel. Confiram a voz deste garoto.
Acho que é crucial pro sucesso de cada coisa que a gente vai fazer na nossa vida.
Não é esse vídeo, gente. Queria dizer que esse vídeo é um vídeo de amor em que ele mostra que Sasha participou da gravação dos trabalhos dele, que ela é muito parceira. Tem um outro vídeo aí que é a música do João Figueiredo. Esse mesmo, vamos conferir.
Não te ver, à espera do amanhecer, eu vou respirar bem fundo. Você já conhece tudo.
Você já conhece
The Bill, né? Já conhece tá muito bom.
Gente, tá muito e aí?
Cara,
Deus. Vocês gostaram? Apoiaram?
Você já conhece tudo é uma frase metafísica ou de ambiguidades sexuais?
Nossa, não, senhora. Não.
Acho que é pra Deus.
Ele
Deus
sendo um cantor gospel deve ter tudo, a ver, né?
Mas tem aquela aleluia, fala de sexualidade e metafísica ao mesmo tempo.
Vamos chamar o João pra conversar com a Adrilles sobre isso antes desse casamento maravilhoso que ainda não tem data marcada.
Enquanto isso, eu queria pedir pra você que tá nos acompanhando aí no rádio, seu like aqui no nosso vídeo, ao vivo, no YouTube, e também pra que você se inscreva no nosso canal. O canal do Morning Show tá chegando a quase 1 milhão e 300 mil inscritos. Se você por um acaso nos acompanha todos os dias, não deixa de fazer isso, porque aí você garante a sua participação sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 por aqui.
Falando sem parar. Muito
bem. Não param de falar.
Já percebemos bem o resultado da mineração.
Aqui, né? É só chega, distribuir. Não aguento mais ouvir vocês. Só regularizar. Agora eu quero conversar com dona Paula Carvalho sobre um tema, Paulinha, que me chamou a atenção neste final de semana. Tem uma rede social nova aí que bombou no final de semana. Um monte de gente baixou. Eu, inclusive, baixei. Eu vi que você baixou também.
Chamada também.
Clubhouse. Uma rede só de áudio, né? Uma novidade que está surgindo, que todo mundo está querendo participar. E o negócio é só com convite, enfim. E o que, que a gente fez? Paula Carvalho e Vinícius Moura aqui neste programa. Falando de tecnologia, a gente chama quem?
O expert.
O expert, né? É o Aros Carlos, o Carlos Aros. Isso. O Arinhos.
Exato.
Carlos Aros.
Que vinheta, Aros.
Essa vinheta, cara.
Troca o Tech News por essa vinheta.
Eu vou pedir essa gravação e falar pro Reginaldo montar uma vinheta com
querido,
isso.
Querido, você sabe que não apenas a gente, mas a nossa audiência adora quando você participa, quando você vem para falar de tecnologia. E esse assunto que eu acabei de dizer aqui, o Clubhouse, o lançamento, né, desse novo aplicativo, bombou, Paula Carvalho e Vinícius Moura, bombou nesse final de semana. Eu vi muita gente publicando e muita gente querendo mais informações sobre essa rede social. Então, Aros, eu quero que você explique para a gente o que é essa nova rede social.
Olha, é um daqueles fenômenos, não é, que surgem de tempos em tempos e que não surgiu em 2021. Clubhouse é fruto do caótico 2020. Não é? Dois profissionais da tecnologia se juntaram e, lá no começo de 2020, lançaram essa plataforma, que só explodiu agora no começo de 2021, ou seja, quase um ano depois. É uma plataforma que está em linha, Paulo, com um processo que a gente vem acompanhando já no mundo da tecnologia, que é o processo da interação por voz. Para nós, que trabalhamos em uma emissora que também é rádio, já é fácil entender esse processo, né? A gente já sabe como é que funciona trabalhar com o áudio.
Verdade.
Mas, para muita gente, essa interação, de alguma maneira, ela era estranha. Tem gente que até hoje não consegue fazer busca por voz, né? Com o smartphone, fazer ditado para escrever texto lá no WhatsApp. Sim, você pode ditar o seu texto e o WhatsApp vai lá convertendo ele em texto escrito para você.
Sabia que você ia trazer uma revelação para muitos hoje.
Eles traduzem direitinho.
Ele traduz direitinho.
É uma experiência bem avançada a tecnologia.
Que ninguém sabia.
Você tem lá, tem o ícone embaixo do tecladinho e tem também o microfone. Se você selecionar essa opção do microfone, você dita e ele vai convertendo em texto a mensagem. Tem algum processo aí de aprendizado nisso? Porque você tem que saber quando fazer a pausa para poder dar o ponto, pedir como você pede a vírgula e tal, porque é um ditado de fato. E aí ele converte isso no texto para ser enviado. Então, tem gente que, para otimizar aí o tempo, em vez de ficar escrevendo, dita, ele converte no texto escrito e aí é enviado. Em vez de ficar usando o WhatsApp feito walkie-talkie, fica mandando áudio de 15 segundos e conversas com esses áudios muito curtos. O propósito do Clubhouse é diferente. Não é um envio de áudios único e exclusivamente. É uma interação por voz, mas é uma interação por voz ao vivo. É mais ou menos, aí vamos fazer...
Podcast ao vivo.
Como se fosse um podcast ao vivo. Essa é a definição mais simples.
Mas tem uma diferença, né? Porque o podcast ele fica guardado e você pode ouvir ele a qualquer momento. O Clubhouse é como uma... Para mim, eu defino como uma palestra... Ao vivo, você tem aquele tempo para você participar, interagir, te dá uma oportunidade rara, por exemplo, de você ter acesso a uma conversa, sei lá, de quem é o seu ídolo, ou no trabalho, ou sei lá, vai um Luciano Huck conversando com o Gregório do Vivier, onde o Adrilles entrou Jesus nessa sala. E aí você pode ver ali essa troca de ideias ao vivo e depois isso se esgota, fecha a sala, enfim, acabou.
Depois quem participou.
Todo e qualquer conteúdo feito lá é efêmero. Só enquanto a sala está aberta, você pode ouvir as conversas. E aí tem um detalhe. Se você chegou no meio da sala, sei lá, ela abriu... a 1h, você chegou a 1h30, você perdeu tudo que aconteceu nessa última meia hora. Você pega daquele ponto pra diante. É como se você estivesse sintonizando
palestra,
uma estação de rádio.
Entrei nessa palestra.
Tem um agendamento também que eles
pode agendar, lá, né? Ou você pode ir num voo cego, a partir dos filtros que você estabelece, os temas de interesse, e aí vão aparecer as sugestões, baseadas nesses dois filtros. os seus interesses e as pessoas que você segue. Por exemplo, eu toda vez que me conecto lá, tem Paulo Matias em uma das salas. Né? E aí, a gente...
Ele tá, ele pesquisa.
Eu queria saber como ele gerencia o tempo.
Eu aprendi isso com Paula Carvalho, meus amigos.
Como é que você gerencia o tempo?
Tem que explorar, tem que explorar.
Tá fazendo live no Instagram, tá em tudo.
Mas como nem tudo é maravilhoso nesse mundo, o Clubhouse já começou a gerar algumas discussões.
Desconfianças de segurança, né?
A primeira questão é a segurança. Não é? Já que você tá gravando ali o tempo todo, né, tem um aparelho capturando áudio o tempo todo, pra onde essas informações estão indo? Opa. Ele, quando você faz o login, ele faz a sugestão
acesso
de que você
agenda.
Dê acesso à sua agenda e que você faça a conexão com o Instagram e com o Twitter. E ele pede muito mais informações do Instagram e do Twitter do que poderia ou do que deveria pra usar. Você, pra indicar pras pessoas que você tem um perfil no Twitter, você pode só colocar a sua arroba lá. Não precisa sincronizar as duas contas. Mas ele pede acesso a isso. A outra questão que surge é a respeito de um tema bastante importante e que ganhou um destaque bem merecido no ano passado, que é a FOMO, Fear of Missing Out. É um fenômeno que tem sido estudado pela psicologia já há alguns anos e que tem a ver com as redes sociais e com esse excesso de notificações que a gente recebe, que faz com que o tempo todo a gente fique pensando, poxa, eu preciso me conectar, chegou mais uma notificação, tem uma outra mensagem, eu preciso saber o que está acontecendo. Há quem diga que ele rompe com isso, porque se você perdeu, você perdeu, tá perdido. Eu vejo do jeito inverso. Se você sabe que está perdido, é aí que você vai ficar feito Paulo Matias conectado isso. O tempo inteiro na plataforma.
Ansioso, né?
Pra saber e entrando em todas as salas. Vai gerar uma angústia de ter, sei lá, o Elon Musk numa sala e o Bill Gates na outra. E aí, o que, que eu vou fazer? Qual delas eu vou ouvir?
Opção. É muito.
É muita opção. Você, na mesma medida em que você está ganhando muito conteúdo interessante, você está perdendo muito conteúdo interessante.
A sensação, né, Alex?
Essa é a sensação. E aí o que acontece? A plataforma vai precisar encontrar uma maneira de mitigar isso, porque senão as pessoas vão se encher o saco dela, porque ela passa a virar um problema. Hoje, como funciona para ter acesso ao Clubhouse? É um clube para os convidados. Só entra na festa quem recebeu o convite. Cada usuário tem direito a dois convites.
Nem Orkut.
Como o Orkut. E ele opera no modelo do Orkut com as comunidades, que são os clubes lá, por temas correlatos. Então eu participo, gosto de um tema X, eu entro lá naquele clube para participar daquela conversa. Todo mundo pode falar? Não. Só fala quem o moderador da sala, permitir. Ou seja, quem criou a sala, permitir.
Pessoa porque senão, lá, pede, né?
Você levanta a mãozinha, como no Zoom, sabe que tem aquela mãozinha levantada? Você seleciona o ícone, levanta a mãozinha. O quadril ia ficar com o braço levantado o tempo todo. Até tem de Nietzsche.
Agora, essa questão da segurança, foi isso que fez a China banir o aplicativo lá?
Não, a China tem medo de tudo aquilo que ela não pode controlar. Então, como ela não podia... saber o que estava sendo conversado ali. Potencialmente, grupos contrários ao regime poderiam se organizar por meio do aplicativo, já que nada fica salvo. E as conversas acontecem e desaparecem ali com a mesma velocidade. Não tem como controlar. E aí eles bloquearam, nas últimas horas, o aplicativo. Aliás, durou bastante até, né? Se a gente for pensar lá na China. Foram muito liberais, durou bastante. E aí eles travaram a possibilidade de usar o Clubhouse por lá. Agora, para os outros usuários, tem surgido alguns casos de denúncias de crimes cometidos lá dentro, né, injúria racial e outras questões que são problemáticas em outras plataformas. Porque some. Então as pessoas se acham protegidas, porque, olha, eu falei, ninguém gravou, foi embora. Não tem prova. Que é uma outra bucha na mão dos desenvolvedores da plataforma, porque... não é porque o debate é livre que quem está ali pode impunemente cometer qualquer tipo de crime.
Agora, só uma última pergunta, Aros. É só para iPhone?
Por enquanto, ele está liberado só para iPhone.
Ah, por isso que eu não consegui.
A tendência, qual é? É de que agora, ganhando escala, ganhando popularidade, os desenvolvedores façam a plataforma para o Android. Tem uma questão também envolvendo o iPhone, que é a operabilidade ali dele, né? Ou a questão do funcionamento e tal. É mais difícil o gerenciamento ali para o Android. Mas o Android tem mais capacidade de escala. À medida em que eles reconhecerem que tem dinheiro chegando por ali,
eles
vão desenvolver rapidamente. E por que eu digo? Porque nesse final de semana, fuçando lá nas salas, eu achei pelo menos uma ou duas salas que tinham, logo depois do título do assunto que estava sendo discutido, o nome de uma marca. Sponsored by tal marca. Ah,
salas patrocinadas.
É, não patrocinada financeiramente, mas a marca se apropriou do espaço para dizer, olha, eu tô aqui promovendo esse debate. E a gente sabe que quando as marcas chegam, chega o dinheiro, a plataforma muda a dinâmica e aí tem
tendência de crescer. Posso dar um hack para você? Você que quer entrar no Clubhouse e não recebeu o convite, faz o seguinte, baixa o aplicativo, porque se algum amigo seu da agenda estiver no Clubhouse, ele vai receber um aviso de que você está tentando entrar e ele pode te autorizar. Ontem mesmo eu autorizei dois amigos que eu não tinha mais convite, mas eles tinham baixado o app, veio um pedido para mim. Você acha que essa pessoa é interessante para entrar? E eu disse sim, e a pessoa conseguiu o convite para entrar. Então tem esse truque aí, se você está esperando um convite, baixa, tenta. Quem sabe alguém da sua agenda, do seu Twitter já está lá e pode te liberar.
Você tem amigos.
Agora veja que interessante para explorar esses conteúdos, Paulo. Imagine que o Morning Show vai acabar agora daqui a 11 minutos e vocês resolvem abrir uma sala Morning Show para que todos os ouvintes, internautas, que estivessem acompanhando o programa nessa última hora e meia, pudessem comentar junto de vocês os temas do programa. A interação ela é muito mais instantânea do que no formato das outras plataformas. Porque você está numa roda de conversa. Ela aproxima muito mais dos influenciadores e eles já perceberam isso, ao mesmo tempo em que também está valorizando aqueles caras que são os palestrinhas, né? Que adoram ficar ensinando sobre como viver em um mundo difícil.
Eu não conheço gente assim.
E aí, né?
Quase não tem.
Você percebe que esses caras já entenderam como é que a coisa funciona e eles também estão por lá. Ou seja, tem gente de todo tipo, com entrega de todo tipo, mas por enquanto é ainda um clube restrito para poucos, Paulo Matias.
Muito bem. Gente,
que aula, hein?
Que aula.
Vai ter a sala do Morning Show.
Vai ter a sala
vai
do Morning Show.
Gostaram da sugestão, né?
Baita
do
Palestrinha
Aros. Baita do Aros. As palestras.
Vamos lá. O Aros não vai fazer palestra lá, que tá sem tempo.
Maravilhoso. Carlos Aros aqui com a gente no Morning. Carlos, obrigado, Aros, mais uma vez. Muitíssimo
Carlos,
obrigado.
Carlos, você viu? Foi tão formal agora. Foi.
Valeu mesmo. Aros Carlos, Carlos Aros, Arinhos, como vocês quiserem. O carinho que a gente tem por esse profissional é tão grande que a gente sabe muito bem a competência dele. E quando o assunto é tecnologia, a gente tem a obrigação de chamá-lo aqui para nos...
Valeu, gente. Um beijo para vocês.
Valeu. Um abraço para você. Muito bem, vamos encerrar o Morning Show de hoje com um tema que eu acho que as pessoas estão curiosas para saber.
Política?
Que quase ninguém fala, inclusive, hoje em dia. Sabe o que é, João?
Fenotipicamente.
Mais importante que política brasileira.
Mais importante do que eleição para presidência da Câmara. Eu sei que é. O que você acha que é, Adrilho Jorge?
Eu acho que é o fundamento da política brasileira, que é o Big Brother Brasil.
Muito bem. Paulinha Carvalho, por que a Sônia Abrão está pistola com o Projota?
Nossa, ela tá muito pistola.
Tá brava,
né? Ela tá brava, muito brava. Você sabe que a Sônia Abrão, ela era prima do Chorão, né? Que faleceu, enfim.
Um parentesco que poucos sabem,
nossa,
né?
Mas ela era
pequena. É que na ocasião da morte do Chorão, quem acompanha a Sônia, como eu, que admiro muito o trabalho dela, sabe disso. Foi uma coisa muito tocante pra ela, foi uma coisa complicada e tal. E o Projota é um cara que já citou o Chorão diversas vezes, acho que já fez até homenagem ao Chorão e tal. E aí a Sônia tava contando que quando começou o Big Brother, ela falou: puxa, olha aí, o Projota, né, que tanto gostava do Chorão, pô, alguém pra eu torcer, alguém pra eu estar ali do lado, né? Só que as
coisas de BBB.
As coisas...
Começou o jogo...
Se provaram completamente diferentes. BBB é ótimo, né? E isso gerou uma indignação na Sônia Abrão. E ela resolveu falar sobre isso no programa dela ontem. Vamos conferir o que ela disse.
Eu tenho certeza que o meu primo teria tido com o Lucas a mesma conversa que você teve, a mesma conversa bonita, mas ele jamais viraria as costas, jamais viraria as costas. Ele teria ficado com o Lucas até o fim, porque ele sempre foi um homem de palavra e ele era um ser humano de primeira qualidade. A imagem de encrenqueiro, de bomba relógio, ele era uma doce fera, ele não abandonava as pessoas, ele jamais ia fazer parte desse grupão do mal. Nunca, nunca. Ele estendia a mão, sabe? Porque ele pegava pessoas na rua para levar para o hospital. Porque ele cuidava de todo mundo. Porque ele não aguentava ver o sofrimento dos outros. A discriminação. Não gostava. Então, se você é tão fã do meu primo, né? E um fã que ele jamais perseguiria, porque ele nunca perseguiu ninguém, muito pelo contrário, né? Se você é tão fã assim, fique sabendo, tenha consciência que você pode aplaudir sempre ele, mas pode também entender que você jamais vai chegar aos pés do Chorão como ser um...
Cara,
épico!
E a trilha de fundo?
Não, essa trilha...
Eita,
é original? É original essa trilha do programa mesmo? Não é,
é do programa. É. Devia ter aqui em alguns momentos.
Não.
Bavarique é perfeito.
Vamos chamar a Sônia.
Eu queria ter uma trilha quando eu falo aqui no meu
ótimo. É legal falar com uma trilha, né? Uma trilha.
Uma trilha épica.
Depois do encerramento do programa, pega uma trilha dessa hoje pra gente terminar daquele jeito, por favor.
Mas ela tá indignada. O Projota, como muitas pessoas aqui fora, acho que também ficaram decepcionados. Esperavam mais o Projota. Esperaram. Enfim, você tem uma teoria? Então, por favor, quer pôr a trilha pro Adriles? Que ele tem uma teoria.
Não, calma, deixa a Paula terminar. Deixa a Paula,
eu também vou falar a respeito.
Não, é isso. Acho que tem muita gente que acabou se decepcionando também com o Projota, porque apostava muito nele. Mudança, as músicas, né, dele são conciliadoras, são músicas muito legais. E aí a gente não.
E você vê que ela começa falando, elogiando aquele discurso que ele teve com o Lucas, que foi um discurso que levantou ele nas
falando
redes sociais.
Mental.
E depois do recado do Leifert, ele meteu os pés pelas mãos, confundiu tudo e realmente muita gente está desconhecendo, né, o Projota ali dentro.
É, muito bem. Glauco, meu querido, trilha. Solta aquela trilha.
Sobe a trilha.
Sabe aquela coisa impactante? Isso.
Vai, Adriles, qual a sua teoria, por favor?
O BBB.
Seus comentários.
O BBB, ele desmistifica o caráter humano. O que aconteceu com o Projota? Ele recebeu uma dica lá de fora. O Thiago Leifert disse: vai lá e dá uma reprimenda no garoto que, pela seita identitária, tá meio perdido. Ele foi lá e fez uma análise e um aconselhamento de agregação entre brancos e negros maravilhosa. Só que ele interpretou aquela dica como Leifert pra ele continuar cutucando o garoto. E aí, o Projota é mau caráter ou readequou o seu caráter em nome do jogo?
Exato.
Então é essa que é a questão do BBB que eu acho fascinante. O cara, quando ele readapta o seu caráter à circunstância do jogo, ele tem, sim, uma falha de caráter. Porque ele não é que ele acredite naquilo que ele está dizendo ou fazendo. Ele está fazendo aquilo como projeção daquilo que ele acha que o público espera que ele faça. Entendeu? Então, ele é falso. Assim como são falsas a Lumena e a querida Carol Conká, que se adequam, que se adaptam, adequam não existe, se adaptam à circunstância de um discurso identitário para promover raiva, ressentimento, vingança e mentira, porque elas acham que elas estão escudadas, protegidas por seu discurso pseudo-progressista dentro do programa. Isso é maravilhoso, o BBB desnuda o caráter da pessoa que se coloca como pessoa boazinha, mas se adapta à circunstância do que ela acha que é um jogo bom para forjar um bom caráter e mostra o seu mau caráter.
Muito bem. Estamos com o nosso Reginaldo.
Reginaldo
comandando
hoje,
o nosso
a nossa mesa.
Reginaldo, dá aquela...
aquela trilha.
Vai, Joel, aproveita. Aproveita agora. Seja incisivo.
Fonseca. Vai, Joel.
Três caráteres do BBB.
Meu Deus.
Projota começou agindo bem. Projota quis o bem, um discurso de união, mas recebeu a revelação divina do Thiago Leifert. Ele não soube interpretar, ele interpretou mal as palavras de Deus. E isso serviu para sua própria condenação. Foi pelo caminho agora do gabinete do ódio do BBB. O verdadeiro gabinete do ódio, que está ali promovendo primeiro a exclusão do menino Lucas. E agora segue, porque já foi longe demais. A Carol Conká é o exemplo final disso. É uma pessoa que, aí é interessante, mente, inventa uma mentira na cara dura, espalha essa mentira e acusa a pessoa de quem ela está mentindo sem uma sombra de vergonha.
Não sabe, está sendo visto.
Sem sequer gaguejar, porque ela fala...
Sem constrangimento algum.
Sem constrangimento algum. E agora ela já foi longe demais. Como é que você volta disso? Agora ela vai até o fim.
Até o fim com
encarnando
essa vilania.
Essa vilania pura que ela passou a encarnar lá dentro. Ela é a grande vilã. A Lumena, ela ainda tem um discurso que eu acho que é uma autoproteção dela. Ela precisa daquela carapaça identitária pra poder atacar, pra poder se proteger. A Carol Conká, não. Ela está realmente sendo, em essência, o puro suco da maldade.
Nossa senhora!
Uau!
Engraçado. Joel, tem uma coisa que eu acho engraçada no BBB, que é o seguinte: o sujeito que é mau caráter, que mente, socialmente, tudo bem, ele sabe que ninguém pode descobrir a mentira, mas o sujeito que mente patologicamente com 48 pois câmeras é. Vendo, além de mal, ele é burro. Pelo amor de Deus.
Pois é.
Ele sabe que
é.
As pessoas estão vendo que ele está mentindo.
Muito bem. Depois desse comentário, nessa trilha de fundo maravilhosa que o nosso Reginaldo colocou, Paulinha Carvalho, os tweets.
Tô meio emocionadinha até, né? Foi bonito
ela
demais.
Podia caminhar com a trilha épica.
Câmera lenta.
Ó,
vamos lá. Adriano Betelli. Hashtag mando áudio quando preciso falar sobre algo delicado e não posso deixar com que a frieza da escrita atrapalhe a interpretação do outro lado. Espero que sempre dê certo, Adriano. Muito emocionado. Ítalo Lisboa, hashtag mil, ele pôs várias, inclusive mando áudio quando tô com preguiça de digitar ou quando é preciso dar aquela bronca em alguém. Eu sou meio parecida com o Ítalo. Cuidado chegou com os meus áudios, hein? E Silmara Salvador, vejam. Fenotipicamente, minha voz é horrível em áudio. Só voz. Mando em caso de vida ou morte e se a Lumena deixar.
É.
Tá aqui, mais participações. Eu vou
perguntar pra Lumena, é se mesmo. Pode.
Quando você quer fazer algo, sempre se pergunte o que a Lumena diria sobre esta ação. Daí você sabe se você age ou não.
Muito bem, queridos. Terminou por hoje.
Maravilhoso.
Tchau, Paulinha. Beijo pra você.
Tchau, gente. Até amanhã.
Nos vemos amanhã. Tchau, Vini.
Tchau, Morning. Hoje foi fenotipicamente muito bom.
Foi muito bom, maravilhoso. Reginaldo, dá aquela, mais uma vez, eu quero sentir aquela energia, aquela vibe. Isso. Muito obrigado. Maravilhoso. Tchau, Joaquim.
Sorriam, né?
Falou, pessoal. Não deslegitimem a chipada que é o Morning.
Tchau, Adriano.
Um abraço fenotípico a todas as raças, a todas as cores, a todas as matizes de caráteres das pessoas.
Beijo. Tchau, gente. Beijo. Até amanhã.
Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de móveis. Ainda bem que tem Loja E100.
Carnezinho é nas lojas 100. Crédito super fácil, feito e aprovado na loja. Estante Home Itália padrão castanho. Nas lojas 100, só 1.040 à vista. Ou em 10, de 104 por mês, sem juros. Aproveite! Estofado Dubai, 2,5 metros, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 3.490 à vista.
Ao ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan. E também no Panflix.
Toda sexta ao meio-dia, na melhor do Brasil.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.